Boa tarde para todos. Estamos aqui voltando ao Legal Saber após uma interrupção. Férias, cada um pouco descansou. Principalmente descansamos o corpo, mas a alma está bem forte, revigorada. Estamos retomando as nossas aulas, nossas palestras no Legal Saber. No YouTube, no Instagram e também no Facebook. Vocês podem, através do nosso site Legal Saber, pode nos encontrar. Então, é um prazer de rever todo mundo. Estou vendo muitos nomes aqui que a gente conhece, antigos amigos do Brasil inteiro. É um prazer realmente ver todos vocês. Então, vamos falar de medicina e judaísmo hoje, porque tem muito a ver. E até alguns dizem que a medicina é algo judaico. Praticamente, muitos grandes sábios judeus foram médicos. Desde Maimônides, Nachmanides, o Rashba, Rabi Shlomo Ben Aderet de Barcelona, todos eles eram grandes sábios de Deus e, ao mesmo tempo, simultaneamente, eram médicos. Então, deve ter alguma ligação. Vamos primeiro entender o que o judaísmo fala sobre a cura. Isso é importante. Para nós, judeus, a gente sabe que, na verdade, a vida e o conceito da vida está acima de qualquer coisa. Tudo se faz pela vida. Para viver a Torá, está escrito V'chaibahem. A pessoa tem que viver. Então, se alguém, para viver, vai precisar de profanar o Yom Kippur e comer Yom Kippur, porque o médico recomenda, nós vamos escutar o médico. Se alguém, Pesach, vai precisar comer pão para poder cuidar da sua saúde, porque ele está debilitado e os médicos falam assim, nós vamos escutar. O conceito da Torá se chama Torá Chaim, uma Torá de vida. A vida se sobrepõe a qualquer coisa. A própria Torá diz que se você encontrar um objeto do teu próximo na rua, você não pode ignorar. Lo tuchal litalim, está escrito em hebraico. Você tem que olhar, pegar, se agachar e devolver para o dono. Isso se chama achados e perdidos, uma grande missão. Agora imagina alguém que perdeu a saúde. Quanta mitzvah é de devolvê-lo à saúde? É importante, faz parte do mandamento amarás ao próximo como a ti mesmo. Então, cura do judaísmo não é novidade. Sempre entendemos que se alguém está doente, podemos curá-lo. Tem, por exemplo, na Torá um versículo que diz: não fica impassível quando você vê que o teu irmão, o sangue dele está sendo jorrado. Lo ta'amod al dam re'echa. Ou está escrito: o teu irmão deve conviver com você. V'chai achicha imach. Faz de tudo para ele viver. É muito importante. Então, a Torá dá uma permissão explícita para o médico curar. Você me fala, mas é óbvio, qual é a novidade? É uma grande novidade. Porque durante séculos e séculos, eu diria até durante milênios, muita gente, muitas filosofias e muitas religiões não permitiam a cura. Falavam, se Deus mandou alguma doença para alguém, é a vontade de Deus. Como posso eu mexer? Isso é a vontade de Deus. É importante lembrar isto. Mesmo a Igreja Católica, apenas no ano 1656, que eles permitiram finalmente para alguém ser curado oficialmente, dissecar corpos, fazer uma cirurgia e assim, de muitos anos, o catolicismo não permitia fazer cirurgias. Eles sofriam muito quando havia pandemias ou epidemias, porque elas eram mais localizadas naquela época. Sofriam muito porque achavam que não pode curar. É obra de Deus, não se mexe. Mesmo os caraítas, que acreditam somente na lei escrita, também não permitia a cura. Porém, o judaísmo diz que é uma mitzvah de curar. Na Torá está escrito duas vezes a palavra: verapó e erapé. E curado será curado. Diz o Talmud, daqui se aprende que o médico, o rofé, tem permissão de curar. E não só permissão, ele tem uma mitzvah de curar. É obrigatório curar, tem que fazer de tudo. Se ele não vai curar, ele é um homem que jorra sangue. Gravíssimo. Gravíssimo. Muito importante isto é entender que é uma grande novidade da Torá que ela permite a cura. E a explicação filosófica é muito simples. Da mesma forma que Deus deixou o mundo inacabado, Deus permite que a gente faça a roupa, Deus criou o linho, lã em cima dos animais, mas nós temos que confeccionar as roupas. Assim também, se alguém está doente, pode curar e melhorá-lo. Ou como dizem os nossos sábios, se alguém está com fome, ele tem o direito de saciar sua fome de beber algo, de comer algo. Se ele está doente, ele tem o direito, ele tem a obrigação de se curar. Então, não tem no judaísmo nenhum empecilho, ao contrário, uma grande mitzvah. E ser um médico é uma tarefa muito nobre no judaísmo. Maimônides, que foi um grande médico, como nós veremos, escreve para seu aluno predileto, Yosef ibn Waknin, que morava em Alepo. Ele escreve numa carta para ele, presta atenção às palavras, a arte da medicina é uma arte elevada, grande, no serviço que a gente serve ao Todo-Poderoso. Quer dizer, a arte da medicina, você curar o outro, melhorar, levantá-lo, tirar a doença, para ele poder continuar a servir o Deus, assim a mesma com o médico, é uma arte especial no serviço a Deus. Assim ele escreve. Por isso que nos judaísmo a gente encontra muitos e muitos sábios que eram médicos, e a gente encontra muitos judeus que são médicos, e sempre foi assim na nossa história. É interessante, se você olha na Torá, a gente já vê dicas de judaísmo e medicina. A começar imediatamente quando Jacob, o patriarca, falece no Egito. Nós sabemos que o corpo dele foi embalsamado. E muito se discute se são os hebreus que ensinaram aos egípcios como embalsamar, ou se é o contrário. Mas para embalsamar um corpo, tem que entender, tem que saber o que fazer, tem que saber dos órgãos internos. Então isso já tem uma primeira dica. Quando você lê o livro, na verdade, do Levítico, Vayikra, e você vê como Moshe e Aaron estão envolvidos e entendem perfeitamente os sinais e todos os diagnósticos, como reconhecer uma lepra, todas as manchas na pele, toda a pele, todos os detalhes, se a mancha é branca, se o pelo chegou antes da mancha, a mancha chegou antes do pelo, tantos detalhes, precisa entender, não é coisa simples. O rei Salomão, pelos nossos sábios, escreveu um livro que se chama Sefer HaRefuot, o livro da cura, com várias dicas como curar. Ervas, usar, o que puder. Mais tarde, na época do rei Hizkiyahu, Ezequias, eles acabaram, na verdade, banindo, tirando este livro. Porque o povo se apoiava no livro e muitas ervas já não funcionavam, as coisas mudaram. Mas o rei Salomão escreveu um livro sobre cura. Nós sabemos isto. E quando havia em Jerusalém várias seitas, os fariseus, os saduqueus, e havia lá uma seita que se chamava os essênios, em hebraico, issim, eles eram conhecidos como médicos. Eles sabiam a cura, sabiam fazer usar das ervas, e assim, eram pessoas que entendiam que para poder a alma, na verdade, se expressar, precisa de um corpo saudável. Mesmo na época talmúdica, estou me referindo agora ao século II desta era, por exemplo, nós encontramos já no Talmud vários médicos, vários grandes sábios judeus, Tanaim, grandes sábios que eram médicos. Estou me referindo a Rabbi Hanina ben Dosa, por exemplo, Rabbi Ishmael ben Elisha e outros. E mais tarde, na época dos Amoraim, no século 3 e 4, nós encontramos um grande médico, se chamava Shmuel. Shmuel nasceu em Israel, estudou a medicina, conheceu o Talmud perfeitamente, o Dali oral. Depois foi se estabelecer na Babilônia, na cidade de Nahardá, onde que havia uma academia talmúdica. Era um grande médico, grande oculista, parteiro, muitas coisas, muita gente ajudou, a tal ponto que ele se tornou o médico particular do rei Shvor Malka. Shvor Malka em português, o rei Sapor I da Pérsia. O rei da Pérsia, Sapor. E ele foi o médico dele. E muitos grandes sábios judeus foram os médicos particulares, como a gente sabe, de grandes autoridades em governos, como nós veremos. Então, nós estamos já no século 4 e 5. Mais tarde, século 8 e 9, nós encontramos em Bagdad um famoso médico judeu que se chamava Isaac ben Emran. Ele se tornou médico de Zayid. Zayid era o emir de Kairouan. Kairouan é uma cidade na Tunísia. Ele se tornou médico particular dele. Estudou em Bagdad, nas escolas que havia possibilidade, e se tornou muito bom. Mesma época, um pouco mais tarde, nós temos Isaac Ben Soliman, também grande oculista, foi um médico de um dos reis da África. E a lista é grande, Shabtai Ibn Shaprut e outros. Obviamente, de lá nós passamos um pouco do Oriente, da Ásia, da África, vamos um pouco para a Europa, de volta ao século do ouro na Espanha. Na Espanha tivemos grandes sábios que eram grandes médicos. Abraham Ibn Ezra, famosíssimo. Abraham Ibn Ezra. As famílias Ibn Tibun, que nasceu em Toledo, depois foi para a Provence. Em Narbonne nos encontramos a família Kimchi. Todos eles eram médicos. Até, obviamente, o mais conhecido de todos, século XII, 1135, nasce Maimônides, em Córdoba. Maimônides, muito grande. Depois deixou a Espanha, acabou se estabelecendo no Egito. Se tornou o médico do sultão, primeiro do vizir Al-Faisal, depois do sultão Saladin. Se tornou o médico dele. Escreveu mais de 10 livros, ou 12, 15 livros de medicina, tratados de medicina que se usou em todas as universidades medievais. E assim a lista é comprida, não vou falar todos eles, apenas lembrar talvez mais dois médicos portugueses importantes, Elias Montalto, famoso, é um médico português, ficou em Veneza e depois se tornou médico particular de Maria de Médicis, na França, que era a esposa, a rainha consorte da França, a esposa de Henrique, Henrique IV, se não me engano, que é da rainha da França, que é o médico Elias Montalto. E a mesma coisa, nós temos Zacuto Lusitano, famoso Abraham Zacuto Lusitano, estudou nas melhores faculdades, universidades em Coimbra, na Portugal, quando a Inquisição demais apertou, ele conseguiu sair de Portugal, foi para Amsterdã, adotou o judaísmo aberto, até lá era clandestino, grande médico, escreveu obras de medicina importantíssimas. Zacuto Lusitano. Se a gente vê aqui uma coisa interessante, apesar que os judeus eram proibidos em muitos países de frequentar as universidades, os colégios, vamos falar que não eram nem universidades naquela época, e que muitos deles tiveram que aprender sozinhos ou com um mestre particular. Apesar que em muitos países também era proibido, de vez em quando com leis canônicas, para um judeu professar a medicina, estamos vendo que governantes pegam, na verdade, judeus como conselheiros, principalmente como seus médicos principais. Interessante, judeus se esforçaram, é um povo que, na verdade, se esforça nos estudos, povo do livro, aprenderam, praticaram e praticaram-la bem, podiam realmente usar e curar, e se tornam médicos importantes na história. Até a história moderna, que a gente sabe de quantas descobertas e quantos prêmios Nobel, até o último agora da vacina também, que a gente sabe que tem muitas mãos de patrícios dentro. Então, a gente está vendo realmente como que é importante a gente, para o judaísmo, a medicina, atribuímos a ela muita importância. Muitos casos, quem vai decidir pela lei vai ser o médico e não o rabino. A importância é a decisão medical é de suma importância para o rabino poder legislar. Junto com a medicina, é óbvio, tem que ir algo que se chama a ética medicinal. Hoje, graças a Deus, na maioria das universidades, todas as universidades que se respeitam, existe já um departamento de ética. Por quê? Porque as pessoas começam a ver que tem tantas perguntas que surgem que já não pode mais decidir o médico isso sozinho. Tem que, junto com a medicina, o médico é muito bom, ele pode curar, mas tem várias perguntas que surgem no caminho. Perguntas de existencialistas, perguntas que não são fáceis, de moral, que a pessoa pode ficar com a consciência pesada durante muito tempo. E a gente sabe que não tem bastante definições hoje sobre estas dúvidas que surgem, nem na filosofia cristã, nem na filosofia moderna, nem na filosofia ocidental. Porém, na Torá, nós temos muitas respostas claras, ou pelo menos indicações. Isso é interessante. Com o avanço da tecnologia, da ciência, muitos dilemas novos surgiram. Todos nós entendemos isso. A genética, a fertilização fora do corpo, prolongar a vida, prolongo ou não prolongo, o que eu faço, como que é, desde que eu coloco, a máquina coloca. Uma pergunta que hoje é óbvia, infelizmente, na época de pandemia, um hospital está cheio, para quem vou dar prioridade? Estão chegando dois pacientes, tenho somente uma cama na UTI, quem vou que eu vou receber? Não é fácil decidir uma coisa dessa. Nossos livros falam a respeito. Tem um Prime Gadim claro que diz o seguinte. Se você tem um paciente que você pode prolongar a vida só para algumas horas, ou alguns dias, e um outro para meses e anos, você vai dar prioridade para aquele que é meses e anos. Assim diz o judaísmo. Nós temos definições claras a respeito. Isto que é muito importante. Uma questão de prioridade muito, muito complicada. Se você tem um hospital com recursos limitados, e custa uma fortuna manter um bebê numa incubadora. E ao mesmo tempo você tem um idoso que está mantendo máquinas respiradoras, etc., respiratórias e outras coisas. Para quem você vai gastar? No Ocidente, por exemplo, muito se fala que você vai dar prioridade, aparentemente, para um novo nascido, um recém-nascido. O outro já viveu. O judaísmo diz não. O judaísmo diz até 30 dias é dúvida se a pessoa vive ou não. Ele não tem, ele obviamente tem que salvá-lo, tem que fazer tudo o que pode fazer, não tem dúvida. Mas entre alguém que tem menos de 30 dias e uma pessoa à idade que já está e podemos prolongar a vida dele, vamos acreditar para ele. São vários, eu estou dando apenas exemplos, mas é óbvio que hoje em dia, com toda a tecnologia, a ciência avançou tanto, descartar embriões ou não descartar? Interromper uma gravidez múltipla porque a gente quer salvar algo? Pode ou não pode? Mesmo a experiência que se faz sobre cobaias e animais, a Torá tem sua opinião, o que pode falar, pode fazer para um animal ou não? Tudo isto é muito discutido. Tudo isto tem muito discutido. Tem, obviamente, gente que acha que não existe ética. A sociedade que vai definir as regras, os critérios, o que é essa história de ética, de moral, de religião, de Deus? A sociedade, cada... nós sabemos que isso é muito perigoso, não precisa ir muito longe para ver o que, que a sociedade nazista resolveu fazer com toda a ciência e seu conhecimento. Não pode, quem é a sociedade? Quem é a sociedade? A televisão? A mídia? Quem vai decidir isso? Na verdade, os vários tipos de pessoas que não são qualificadas? Isto não é, na verdade, as pessoas que podem decidir. São pessoas qualificadas, com uma moral elevada, com temor a Deus. Por isto precisa, na verdade, de princípios claros. E hoje, mais do que nunca, a Torá, os grandes sábios da Torá, os grandes sábios do Talmud, os grandes legisladores que tem em Israel, em todo lugar, eles têm princípios milenares, que se, mesmo se não tem a regra geral, mas tem os indícios. Estes são os legisladores que podem nos ajudar. Não apenas qualquer, vamos fazer uma vez, falei com o médico sobre ética, ele falou, oh, faço de acordo com a vontade do paciente. Como a vontade do paciente? Tem que ter regras, tem que ter ética, tem Deus, tem moral. Então, hoje, tudo isso, muito importante entender o que, que o judaísmo faz, e isto vai ser um pouco do que falaremos nas próximas aulas. Alguns exemplos apenas para a gente entender como é importante. Vamos falar sobre o segredo medical. Vamos falar sobre o segredo medical. Nós sabemos que um médico sabe muita coisa do seu paciente. Sabe, talvez, doenças que ninguém sabe. Sabe dos problemas que ele está passando. Pode revelar isto ou não pode revelar isso? Como fica? De acordo com o judaísmo, a gente sabe que é proibido revelar segredo. Um segredo, ainda mais que esse segredo depois pode prejudicá-lo na sociedade. Ele não quer que ninguém saiba disto. Como pode fazer uma coisa desse? Porém, os legisladores nossos, baseados em livros antigos de responsa do Talmud e assim diante, nos dizem que tem algumas exceções. Caso de casamento. Alguém está tirando uma informação para uma moça casada sobre o... Se chega ao médico, ele é contemplado, estão perguntando para ele, ele não pode esconder, ele pode, se pode haver problemas no futuro, ele pode talvez não falar tudo, mas ele pode alguma coisa falar, é esconder naquele momento, não serve. Vou dar um exemplo mais clássico, uma pessoa está sofrendo, Deus nos livre, de epilepsia, só o médico sabe, Mas o médico sabe que este rapaz, ou esta moça que já está tirando uma carteira de motorista para poder pegar carro. É super perigoso, na crise de epilepsia, no meio que ele está guiando, Deus nos livre, pode fazer vários problemas na sociedade. Ele tem, talvez, não só o direito, com a obrigação de alertar as autoridades, cuidado, este não é para dar uma carteira de motorista. Só tem exceções, ou quando o juiz quer saber a respeito. Se o juiz quer saber alguma coisa, ou alguma coisa para salvar o outro. Quando vai prejudicar uma outra pessoa, aqui não tem mais a regra do segredo. Enquanto que para salvar e salvaguardar a pessoa, a intimidade dele, não pode abrir a boca. Segredo profissional. Mesma coisa um psicólogo, um psiquiatra, assim de um psicoanalista, que sabe muita coisa. Mas se vai prejudicar outras pessoas na sociedade, as regras são diferentes. Então, estou nos dando aqui exemplos apenas como o judaísmo tem sua definição clara das coisas. Um médico, pelo judaísmo, pode cobrar. Ele está fazendo, afinal, ele está salvando vida, pode cobrar para isso. Como funciona? Diz o judaísmo, a lei judaica diz, para poder fazer um tratamento, ele pode cobrar. Isso é permitido. Mas não para aconselhamento. Ou se alguém quer um documento, por favor, pede o documento para o médico, me dá um atestado. Para isso, não pode cobrar. Tem regras sobre isso. Então, muito interessante. O médico pode fazer uma cirurgia, mesmo tendo dúvida se vai funcionar, se ele acha que vai funcionar, e a maioria, as estatísticas, ele pode. Porém, a lei da Torá diz, se um médico fez uma cirurgia, ele não deu, infelizmente. O paciente não aguentou. São coisas que não são na mão dele. Na época do Talmud, que havia as leis talmúdicas de Israel, ele precisaria ter, na verdade, um exílio. Pela lei da Torá, se alguém matar o outro involuntariamente, sem querer, alguém subiu uma árvore, caiu um machado, alguém passou justamente e matou. Nem ele pensou, nem ele quis, totalmente involuntário. Pela lei judaica, este homem vai ter que fazer o que se chama galut. Ele tem que ir para uma cidade de refúgio com um tempinho para se expiar. Não foi com vontade, mas aconteceu. Para tirar esta mancha. Então, um médico, o que acontece com ele uma coisa desse, mesmo foi involuntário, foi um acidente, pela lei judaica, iria na galuta. Então, mostrar que pelo menos tem que ter algum arrependimento inteiro. Claro que não culpa ele não tem, mas perante o céu é importante. É muito importante o médico saber suas limitações, isto é importante. Nós temos outras regras de ética que são importantes. Uma pessoa que é, tem um pai que sofre problemas psiquiátricos. Ele, mesmo sendo médico, é melhor que ele não cuida disso, passa para um outro. Porque pode ser que ele quer levar a voz, tem que ser duro, tem que pegar a força, tem que fazer certas coisas que um filho não pode fazer para um pai. Nós temos regras de como obedecer e como, na verdade, respeitar o pai. Que Buda vem. Então, nós temos várias situações. O que é que nós vamos abordar nas próximas duas aulas, se Deus quiser, quando falaremos de eutanásia, fazemos de concepção e anticoncepção, falaremos de autópsia, as outras coisas dessas, falaremos muito sobre o ponto de vista ético. O que, que eu gostaria de falar agora um pouco mais é mostrar que, afinal, quando o rei Salomão falou não tem nada de novo abaixo do sol, existe uma palavra do rei Salomão, en hadash tachat ha-shemesh. Nada é novo. As coisas se descobre, mas elas já existiam. Muitas descobertas na medicina, isso que é interessante, e descobertas, estou falando recentes, um século, dois séculos, já constam nos nossos livros no Talmud. E sobre isto que eu queria dar alguns exemplos importantes, já que estamos falando de medicina e judaísmo, para lhe mostrar o conhecimento abrangente, envolvente, fantástico dos nossos sábios. O Talmud, que é a lei oral, aqueles dezenas de volumes que englobe, na verdade, todos os conhecimentos. E não fala só, na verdade, de lei judaica, mas fala desde zoologia até astronomia. É interessante ver quantas coisas. Eu vou me limitar apenas ao campo da medicina. Não falaremos da astronomia, da zoologia. Falaremos apenas da medicina para lhe mostrar quantas coisas que existem hoje em dia, conhecidas da medicina, último século de um pouco, e já o Talmud do século 1, 2 e 3 desta era, fala abertamente disso. Vamos começar com a hemofilia. Todos nós sabemos o que é hemofilia. Alguém que sofre de hemofilia, o sangue não coagula facilmente, tem risco de hemorragia e assim diante. Hoje está comprovado que isto é algo que pode ser genético também. A pessoa pode ser genética. Agora, olha bem o que o Talmud nos diz. Que se uma mãe tem um filho, Deus nos livre, ele morreu na hora da circuncisão. Na hora da circuncisão, o primeiro filho. E ela tem mais um, dois filhos. Em outras palavras, o sangue não coagula, houve uma hemorragia, qualquer outra hemorragia. Proibido fazer o Brit Milá, a circuncisão do terceiro. Porque isto aqui tem algo genético. Bom, isto podemos falar, é uma doença na família, podemos falar exatamente, mas é uma doença na família, não é doença. Dá para um pouco entender a lógica. Mas olha bem o que o Talmud nos diz. Mesmo se esta mulher, um filho é de um outro, do marido, outro filho do outro marido, ela casa uma segunda vez, não faz diferença. Mesmo se os filhos são de pais diferentes, a lei é igual. Nós suspeitamos que aqui tem um problema que não coagula, que tem hemorragia, o que se chama hoje a hemofilia. A hemofilia, nós sabemos, o gene que encarrega é a mãe. O gene fica na mãe, mais que no pai. Olha bem, o Talmud já sabia isto. E fala, mesmo se a mãe teve vários maridos, mas ela é a mãe, ela carrega o gene, proibido fazer essas coisas. Nós temos uma operação que é muito complicada, que se chama o spleen. Acho que na operação se chama splenectomia, não sei como se pronuncia. O spleen é o baço. O baço. O Talmud nos conta que havia pessoas, e isso consta, aliás, na Torá, no Tanakh, na frente a Adoniau, tinha umas 50 pessoas que corriam na frente deles, obviamente os governantes, as pessoas importantes, tinham pessoas que corriam. Quando você corre muito, você acaba tendo, na verdade, uma dor ao lado que te atrapalha. Isto provém do baço. E também, antigamente, as pessoas muito iam descalços. Quanto tempo pode correr descalço em cima de pedras, em cima de espinhas? Diz o Talmud que eles faziam uma operação, tiravam certos nervos da planta do pé e tiravam o baço que permitiam essas pessoas correrem quilômetros. Horas e horas sem sentir absolutamente nenhuma dor, nem ao lado, nem na planta do pé. Uma operação extremamente difícil. A splenectomia se faz, na verdade, e faz pouco tempo, não é? Não tanto tempo que se faz isso. E o Talmud diz que o baço está responsável para a pessoa ter, na verdade, humor e rir bastante. Interessante. Nós temos também uma coisa que hoje muito se fala, é a determinação do sexo da criança. A determinação do sexo da criança tem várias teorias. Os gregos antigos, mesmo Hipócrates, que é um grande médico, que ninguém duvida, porém ele errou. Nós sabemos que ele fala que depende se do ovário direito ou esquerdo. Absurdo, hoje comprovado que não tem nada disso. Mas hoje se sabe pela medicina que depende muito qual o ambiente, na verdade, que o sêmen vai encontrar. Se é alcalino, se é azedo, etc. Nós sabemos que a temperatura basal muda na hora da ovulação. Olha bem o que os nossos sábios nos dizem. Os nossos sábios nos dizem uma coisa interessante. Cada vez que na Torá fala, não cada vez, mas muitas vezes, de filhas, se refere ao pai. Por exemplo, Dina, filha de Yaakov. Filha de Yaakov. Mas quando fala do filho, fala filho de Leá. Quer dizer, filho, a mãe. Filha, o pai. Dizem os nossos sábios. Se o sêmen chegou primeiro antes do óvulo, vai ser uma menina. Se o óvulo chegou antes do sêmen, vai ser um menino. Olha bem. Ish mazria trila e oledet zachar. Por isso, quando fala de Dina, fala a filha de Jacob. Quando Ruven, filho de Leá. Porque se, então, em outras palavras, isto hoje está comprovado. Hoje existem, na verdade, várias análises com várias estatísticas que fizeram inseminações antes da ovulação, depois da ovulação, e corresponde exatamente ao que os nossos sábios falam. Inacreditável. uma respiração artificial, boca a boca. Alguns dizem que o caso do profeta Eliseu, quando o menino faleceu, é que ele aplicou esse boca a boca, é a respiração artificial. Outros dizem que morreu mesmo, uma grande discussão entre os sábios, mas a gente vê muitos casos, na verdade, que estão discutidos conosco e já aparecem, na verdade, no Talmud. Vou dar alguns outros exemplos. Uma operação que é complicada, ela existe só a partir de 1880, retirada do útero. Se chama na medicina histerectomia. Uma operação complicada, pode provocar vários sangramentos, hemorragia, pode ser fatal. Deus nos livre. A medicina faz isto desde o século XIX perfeitamente. Antes não se fazia. Era muito complicado. Olha no Talmud, se não me engano, no Tratado de Bechorot, fala lá um caso claro sobre a histerectomia em vacas. Como era aplicada e feita em detalhes. Aquele trabalho. Plástica. Cirurgias plásticas. O Talmud nos conta que havia um sábio, o nome dele era Rabi Elazar, muito gordo, muito obeso, fez um corte do que se chama hoje de uma bariátrica, e deu certo. Vamos falar do vírus da HIV. O vírus da AIDS. Hoje tem os coquetéis, hoje tem várias coisas para ajudar, para aliviar a síndrome. Foram feitos experimentos, estatísticas, principalmente na África, e descobriram uma coisa interessante. Homens circuncidados, 70% menos de chance de pegar a AIDS. Como fizeram essa estatística? Na África tem vários países que são muçulmanos. Então lá, 80% dos homens têm a circuncisão. Tem outros países que não são muçulmanos. 80% da população não tem a circuncisão. E foram medindo a AIDS nesses vários países diferentes. Em alguns, era, na verdade, um rácio de 20, 30% da AIDS. Nos outros, era 2, 3%. 70% a menos. Inacreditável. Inacreditável. Fora que nós sabemos o que está comprovado, que é a circuncisão e a observação das leis do mikve, que são as leis conjugais judaicas, a purificação através da imersão no mikve, e a abstinência durante o período menstrual e os 7 dias que seguem, todas as leis de pureza familiar, isto nós sabemos que diminui drasticamente o câncer do colo do útero. Drasticamente, isto é comprovado com estatísticas científicas. Oftalmologia. O Talmud nos diz que tem 6 tipos de lágrimas, 3 que são benéficas e 3 que não são benéficas. Onde que eles tiraram isso? O Talmud diz que o óleo em hebraico se chama Ayin, que corresponde à letra Ayin. Ayin vale 70. Todas as nossas letras, elas têm um valor numérico. Dizem os livros profundos nossos, místicos, que no óleo tem 70 elementos. Hoje, se falar com um médico, ele vai lhe falar, já acharam 40 e 45, mais ou menos. 40 e 45. Incrível. Quando antigamente se pensava que no olho tem 400, tem uma pupila, tem um íris, tem isso, hoje se sabe se camadas em cima de camadas, de camadas, de camadas. Cada vez estão descobrindo mais, se aproximando do número de 70. Mais uma coisa que se aproxima os nossos sábios de hoje, os cientistas, muito interessante. Descobriram anos atrás que o gene que determina se o menino vai ser macho ou fêmea, ele, na verdade, aparece no 43º dia, no dia 43 da concepção. Se você olhar na Gemara Brachot, no Talmud, lá o Talmud pergunta até quando um homem pode rezar e pedir a Deus que ele quer menino ou menina. Diz o Talmud, até o dia 40. Depois já está decidido. É uma reza em vão, não vale a pena. Ebrachá levatalá, tefilá levatalá. Mas até o dia 40 pode pedir a Deus. Olha bem, a ciência fala em 43, está se aproximando do número. Mais um pouquinho. Inacreditável. O Talmud fala de hematologia. Fala que tem 5 tipos de sangue. E distingue eles. Cada um como é, como é, como não é. Cesárea. Cesárea se aplica na ciência bem facilmente desde o século XIX, XVIII, assim diante. Mencionado no Talmud várias vezes. Várias vezes. E assim a lista é grande. Obviamente que o que mais precisa falar neste momento, eu acho que já que estamos falando, seria da vacina. Já que estamos na época de pandemia, este corona, e todos nós estamos felizes pelo grande milagre que Deus fez, esta vacina apareceu tão rapidamente. Muito se louva aos cientistas, eles merecem realmente, trabalharam muito duro, os pesquisadores, são pesquisas que realmente demorou anos e agora surgiram, mas nunca foi uma vacina que está sendo aplicada a uma população tão rapidamente. Normalmente demora testes, demora anos. E aqui, na bondade de Deus, o Altíssimo permite que já uma grande parte da população mundial está começando a receber a vacina e logo, logo, se Deus quiser, todos serão imunizados. Uma coisa enorme, grandiosa. Não pode esquecer aqui a bondade de Deus conosco. Então vamos falar um pouco da vacina e vamos ver o que o judaísmo fala a respeito. É interessante. Quando a gente estava na escola, sempre a gente falava, sem dúvida, que quem inventou a vacina era Louis Pasteur. Assim a gente se lembra, Louis Pasteur, 1885, famoso aquela vacina antirrábica. Se alguém pegou a raiva de um cachorro, ele pegou um pouco da raiva, injetou, inoculou, e isto deu certo, ele que inventou a vacina. Porém, hoje em dia, muito se fala que teve antes dele, quase 100 anos antes dele, quem realmente inventou a vacina é um outro, quem é Dr. Edward Jenner. Este Edward Jenner, em 1796, ele fez uma revolução na medicina. Ele fez algo que era um método muito rudimentar. Ele pegou e injetou pus em alguém. Que pus? Ele pegou o pus de alguém que já estava infectado com a variola bovina. O cara que estava infectado tirou o pus dele e injetou no outro. E deu certo, o cara se tornou imuno, criou anticorpos, como a gente sabe, e realmente injetou na pele do outro, um método extremamente rudimentar, e dizem que ele é o pai da vacina. Aliás, a vacina vem da palavra vaca, porque era a variola bovina, por isso vem a palavra vaca, vacina, assim que vem. Se a gente pesquisa mais hoje, pode pesquisar, seja na Wikipedia ou coisas mais sérias ainda em enciclopédias, a gente vai ver que se fala que os gregos já, no século XVIII ou antes, em Constantinopla, já aplicavam a inoculação. E outros dizem que antes dos gregos, já os chineses, na China medieval do Império Ming, já se fazia, assim diz os estudos da Universidade de Cambridge, eles dizem que já se aplicava a inoculação, que é o princípio da vacina. Hoje as novas vacinas já não é inoculação, já estão mexendo através do DNA para ele criar anticorpos. Mas até quase hoje, algumas vacinas ainda atualmente, é o sistema de inoculação. Então, o que nós estamos vendo? Pasteur, o Jenner, os gregos, sempre esse sistema de inocular a pessoa com um pouco da doença para poder criar anticorpos. Interessante, se alguém olhar no Talmud, na Mishnah, século 2, na Mishnah, século 2 desta era, presta atenção, vou lhe ler uma Mishnah. Disse Rabbi Matia ben Harash. Rabbi Matia ben Harash era um sábio judeu muito grande, que quando os romanos proibiram estudar Torá em Israel, ele acabou pegando seus alunos e foi para Roma. E criou uma yeshiva, um centro acadêmico, uma escola talmúdica em Roma, que é uma das maiores da Europa. Rabbi Matia ben Harash. Olha o que ele fala no Talmud, século 2, por favor. Alguém que foi mordido por um cachorro louco. Quando o Talmud fala cachorro louco, quer dizer raivoso, que está infectado com a raiva. Deverá ser alimentado com o lóbulo do fígado desse cachorro. Isto está no Talmud, na Masechet Yoma. Pode olhar lá, página 84b. Inacreditável. Pensa aí, o que ele está falando? Ele está mostrando que ele sabia bem que quando tem um corpo enfeitado, já cria, na verdade, anticorpos. Ele pega, vamos pegar deste cachorro que está enfeitado, este cachorro raivoso já está com a doença, pegar o lóbulo do fígado, de um método muito rudimentar, não aconselhado para ninguém hoje em dia, mas interessante, o princípio está aqui. Pega este lóbulo e você passa e come um pouquinho, alimenta este homem que está mordido por um cachorro raivoso e a cura virá. É o princípio da inoculação. Século 2. Todos discutem se é século 17, 18, 19, 16. Estamos falando aqui de uma sabedoria antiga que estava nas mãos dos sábios de Jerusalém. Trouxeram-la para Roma, Rabi Matia ben Harash. Inacreditável. Então, para concluir, a medicina anda de par com o judaísmo. O judaísmo acredita na ciência, sabe que Deus deixou o mundo inacabado e permite aos homens melhorar este universo. A ciência está aqui porque Deus nos inspira e permite que os cientistas descobrem essas coisas. Obviamente tem que agradecer a Deus. O médico tem que saber que ele é um instrumento nas mãos de Deus. Jamais pensar que ele é um Deus, um sócio de Deus. Ele é apenas um instrumento e Deus deixa passar a cura através dele. Que é uma grande coisa, enorme, graças a Deus. Ele é um veículo muito importante, merece todo o respeito. É por isso que os nossos grandes sábios eram médicos, muitos deles. Quando era possível praticar todas essas profissões juntos, eram vultos enormes, gênios. Olha o que os nossos sábios dizem no Talmud e no Darim. Gostaria de concluir com isto para a gente ver quanto que é importante a medicina e quanto que a mão de Deus se encontra nesta ciência. Não só que é uma arte importante no serviço a Deus. Presta atenção. Diz o Talmud, vou ler em hebraico e vou traduzir em português. Gadol hanes shenaasa lachole Yoter mines shenaasa lechananiah, Mishael e Azariah. É mais importante, é mais grande, maior o milagre que acontece na cura do doente que o milagre que aconteceu com Hananiah, Mishael e Azariah na Babilônia. Por quê? Diz o Talmud. Ze eshel hediot veakol yucholim lechaboto. Este é um fogo humano. Qualquer um pode apagá-lo. Vezé eshel mala umiyachol rabotu. Enquanto que a doença é um fogo de cima, quem pode apagá-lo? Presta atenção, o que significa isto? Nós tivemos um episódio na Babilônia, quando os judeus foram expulsos de Jerusalém, chegaram lá e realmente o rei Nabucodonosor queria que todos se ajoelhassem numa estátua na frente dele e três moços judeus recusaram, Hananiah, Mishael e Azariah. O rei ficou furioso, Nabucodonosor preparou uma fornalha grande, mandou jogar os três dentro da fornalha. Era uma fogueira, algo. Milagrosamente, os três saíram ilesos. Nada lhe aconteceu. O próprio rei ficou impressionado. Houve um milagre. É o famoso milagre com Hananiah, Mishael e Azariah. Isto aconteceu lá na Babilônia, 2.400 anos atrás. Agora vem o Talmud, no Tratado de Nedarim, e nos diz o seguinte. O milagre da cura de um doente, que um médico consegue, pela inspiração divina, a curar um doente, seja através de uma cirurgia, de um remédio, de uma prevenção, ou que seja, é maior que o milagre que teve com Hananiah, Mishael e Azariah. Por que que é maior? Por que que é maior? Diz o Talmud o seguinte, aquele fogo que teve na Babilônia é um fogo humano. Fogo humano, qualquer um pode apagar. Vê os bombeiros, muita água, a gente consegue. Extintores fazem o trabalho. O fogo de uma doença é um fogo celeste. Quem pode apagá-lo? E quando apaga ele, é uma grande, grande revelação divina. É um momento de milagre. Um médico que, através das suas mãos, salva um paciente e salvou o mundo. Merece todo o nosso respeito. Tem que agradecer aos cientistas e aquelas descobertas que nos ajudam. E esta vacina que está chegando e virá mais, se Deus quiser, e que todos sejam curados, todos tenham uma saúde forte. Mas tem que saber que tem a mão de Deus aqui. É um milagre. milagre maior que o milagre que teve na Babilônia com Hananiah, Mishael e Azariah. Então terminamos esta primeira palestra desse ciclo sobre saúde, cura, medicina e judaísmo. Agradecemos a todos os presentes. Estaremos sempre com vocês, se Deus quiser, com saúde. Muito obrigado.